Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está recebendo hoje a Maria Vânia, que comanda um projeto super bacana, quase que centenário de Belo Horizonte. É o Colmeia, que é o Centro de Educação Profissional. E a gente pensando, né, na evolução da sociedade brasileira e especificamente da sociedade mineira, Colmeia tem um trabalho voltado, né, essencialmente ao cuidado das pessoas. Então, nós estamos recebendo a Maria Vânia para contar um pouco disso e a gente falar um pouquinho também desse processo de violência, né, contra as crianças e adolescentes, trazendo para a gente uma reflexão, né, e também um pensamento crítico para a gente entender um pouco mais o que a gente precisa melhorar como ser humano, que a gente precisa entender como solidariedade e também distensão dos nossos braços fraternos para que cuidemos das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Maria Vânia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, agradecendo de bate-pronto aqui a Raquel, que tem nos fornecido essas pautas, que são fundamentais, né, para a gente poder continuar estabelecendo esse diálogo e essa conversa muito rica aqui no Cultura Geral. Seja muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer te receber, Maria Vânia.
Ederson, é um prazer participar do seu programa, debater um assunto de tamanha relevância, falar a respeito do trabalho social da Colmeia, que é minha paixão. Eu venho do mundo corporativo e tem 4 anos que eu estou aqui na Colmeia, tentando somar esse mundo, tentando profissionalizar e, eu falo, repaginar o mundo social. É um mundo sempre muito desafiador. E nesse período de pandemia é sempre muito delicado falar sobre alguns temas, né? O distanciamento social, ele aflorou no ser humano determinados comportamentos que a gente precisa falar, que a gente precisa alertar, que a gente precisa, vamos dizer assim, meter a colher mesmo, tocar nas feridas. Porque as nossas crianças, os nossos jovens, as mulheres, os negros, os vulneráveis precisam de apoio. E a Colmeia, há aproximadamente 70 anos, ela foi criada, ela foi pensada justamente para isso. Ela é uma associação da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem uma pequena parceria, né? Ela é mantida de forma mista, e precisa de apoio, de programas feitos seu, para tocar mais pessoas que entendam a importância da sociedade civil. O terceiro setor hoje, ele tem uma relevância sem tamanho para o país. Sem ele, o governo, a indústria, eu falo que não funciona. Nós somos o coração, o braço e as pernas da indústria e do governo. A gente precisa, sem o terceiro setor, para cuidar dos vulneráveis, o país não anda. Então, é muito importante ter programas feitos seu para a gente poder divulgar números, pesquisas, para poder falar da população vulnerável. As políticas para falar que, infelizmente, há uma ausência muito grande de políticas públicas. E a Colmeia está aí para isso, para ajudar a sociedade vulnerável.
Ajudando a vulnerável, obviamente que a gente ajuda toda uma sociedade, né?
Sim, claro. Segundo a Universidade de Michigan, a cada $1 investido numa criança vulnerável, retorna para a sociedade $7.
Maria Vânia, eu queria abrir essa conversa nossa, de fato, parabenizando, obviamente, pelo trabalho que exercito por vocês e trazendo aqui uma interlocução com a pauta que foi feita, tem sido realizada aqui no Cultura Geral, com relação à violência contra crianças e adolescentes e à violência sexual contra crianças e adolescentes. No início dessa semana tivemos o programa, coincidentemente, que nós tratamos disso. Semana passada também tivemos outro programa que tratou desse tema. E eu queria que você falasse um pouco de como você atua e como que você recebe aí na Colmeia, que é uma instituição que recebe crianças e adolescentes em situação de risco e de violência sexual. Você poderia falar para a gente?
Tá, vamos lá. São duas situações. Primeiro, eu, Maria Vânia, sou uma ativista social das causas da infância e adolescência, cadastrada e reconhecida pelo CNJ. Esse é o meu papel, esse é um ponto. Então, esse é o meu status enquanto cidadã. Eu recebo denúncias através dos meus canais sociais, dos meus canais, das minhas redes sociais. Mas eu, enquanto presidente de uma casa de acolhimento, eu tenho limitações e eu preciso respeitar a rede socioassistencial. Então, quando passa do limite que eu vejo que uma situação não está sendo resolvida, eu vou até os direitos humanos e faço a denúncia sem nenhum problema. Eu denuncio o que chega nos meus canais. Funciona dessa forma. Só que hoje o judiciário brasileiro, especialmente o mineiro, e eu não estou aqui sob hipótese alguma, é importante frisar isso. Existem juristas maravilhosos desse país, existem políticos maravilhosos desse país que defendem a infância com unhas e dentes. E eu participo desses momentos com vários deputados, com vários senadores, com vários juristas, com a doutora Valéria Queiroz, que defende, com o Ministério Público, doutor André Tuma, com a doutora Larissa do Gará, com a doutora Hélia de Pernambuco, com muitos, com vários do Rio de Janeiro, da Bahia, com muitos do Brasil inteiro. Então, isso é importante. Com José Cruz, da Prefeitura de Belo Horizonte, que é um querido, com muitos e muitos, com a Sara Vargas, se eu for enumerar aqui, eu vou esquecer de alguém. Mas é importante frisar. Houve uma banalização sobre a violência sexual e sobre a agressão por parte do judiciário, especialmente o mineiro. É uma coisa absurda. Eu vou te dar alguns exemplos. A violência sexual é a coisa mais difícil do mundo de você provar, principalmente quando ela tornou-se rotina na vida de uma criança. Aqui na Colmeia eu não posso citar nomes e falar de detalhes, mas em 2018 nós recebemos duas gêmeas mutiladas, queimadas a cigarro, que foram violentadas pelo pai. Nós não conseguimos provar essa violação. Nós tivemos uma desembargadora que conseguiu fazer com que esse pai tivesse a guarda das filhas e a mãe é que estava errada por ter acusado o pai. Mas, graças a Deus, o STJ reverteu e essas crianças foram para a adoção. Para você ter ideia, era tão grave que as meninas não tinham identidade própria. Elas trocavam os nomes à noite para o pai não violentá-las. Elas saíram daqui, nós tivemos uma equipe multi de 10 profissionais. Foram feitos exames, foi provado o rompimento de hímen, tudo que a gente podia fazer, mas a justiça considerou que não, que talvez nem tinha sido pai, porque ele era um bom pai, porque ele ia nas reuniões da escola. Então, é muito difícil provar a violência sexual hoje contra a criança. É preciso ser quase, preciso flagrante. Passou-se um tempo, tivemos um outro caso de um menino. Não conseguimos provar novamente. Esse não houve rompimento de nenhum órgão, mas houve o chamado... eram atos que não se concretizaram, mas eram atos terríveis, que assustavam a criança. De novo, não conseguiu provar. E essa criança voltou para o pai. Mas, graças a Deus, houve o flagrante e esse pai foi preso. Há 60 dias, nós recebemos aqui uma criança cortada no corpo em 14 lugares com uma garrafa de cerveja. De novo, não conseguimos provar. Mas pedimos a suspensão de qualquer contato da família, porque a família foi negligente. Não houve rompimento, mas houve várias situações que a criança hoje não suporta ver o sexo masculino na frente. Então, sempre houveram esses fatos de violência sexual, de violência contra a criança. Mas o fato das escolas estarem fechadas, o fato do Conselho Tutelar ter fechado em plena pandemia, isso, na minha opinião, não apareceu ainda, Ederson, nem 20% dos casos de violência. Quando acabar essa pandemia, nós vamos ter números simplesmente caóticos nesse país.
Maria Vânia, você está tocando nesse assunto, eu até arrepio, você está tocando nesse assunto e nós tivemos uma discussão aqui da volta às aulas. E nessa discussão que nós tivemos, na primeira discussão que nós tivemos, me deu uma luz de pesquisar essas situações dos alunos que passam por situações de violência, essencialmente violência sexual. E eu me deparei com os números, né, que dizem que, por exemplo, 20% das crianças entre 1 e 5 anos, 20% no universo de 204 mil crianças sofrem um tipo, isso é do censo de 2011 a 2017, sofrem abuso sexual dentro de casa. E eu fiz a bandeira
defesa. O abuso é dentro de casa.
Isso.
O abuso não é na escola, não é na rua, não é no vizinho. O abuso é dentro de casa.
Isso. E aí eu fiz a defesa da volta das aulas. E usei o seguinte argumento: que a gente vai ter que fazer esse esforço hercúleo, tanto dos professores quanto da rede pública, para a gente poder retirar essas crianças desses ambientes, porque essas pessoas estão sofrendo demais, né? Se a gente pudesse fazer um paralelo, um sofrimento pelo Covid talvez fosse até, vou falar talvez uma heresia, mas o sofrimento dessas crianças talvez seja tão grande que talvez ele se compare ao sofrimento do Covid. Então, trazer essas crianças para a sala de aulas torna-se urgente, Maria Vânia. Qual é a luz que você pode trazer com a experiência que você tem nesse campo?
Eu falo aqui na Colmeia. Aqui na Colmeia, a nossa gestão é transparente e é chamada gestão à vista, que eu trouxe ela do mundo automotivo, né? Eu sou formada em logística. Eu trabalhei no mundo italiano, trabalhei na Fiat e trabalhei no mundo farmacêutico, numa empresa de hábitos franceses. Então, quando eu falei que eu achava que nós deveríamos voltar às aulas imediatamente, eu ouvi colegas dizerem para mim, né? Apesar de eu ser a presidente, poder decidir. Você quer que os meninos morram de Covid? Aí eu falei assim, não, mas eu não quero que o irmãozinho dele que está em casa morra de fome ou morra por estupro. Eu prefiro que eles voltem às aulas, porque nas aulas a professora vai ver se ele está mutilado, se ele está violentado, se ele está agredido, se ele está com fome, se ele tem, desculpe o termo, piolhos, se ele está tomando a medicação certa, se ele foi agredido pelo pai, pela mãe, se ele está sendo cuidado, se ele não está abandonado. Então, eu, Vânia, sou favorável ao retorno às aulas das crianças. A criança é muito mais resistente, mas eu também penso que deve haver um plano de ação, um distanciamento maior, um cuidado maior. Mas que o retorno é imprescindível, é sim. Porque, novamente eu vou falar, quando terminar essa pandemia, talvez nós vamos demorar 30, 40 anos para reerguer esse país. Infelizmente. E vamos regredir, não é 2, 3 anos da educação, não. Nós vamos regredir 4, 5 anos da educação. Os números são assustadores. Números recentes. Nós tivemos aqui na capital mineira, recentemente, a Polícia Civil apurou que tivemos 4.254 denúncias de violação de direitos da criança e do adolescente. A Polícia Civil acredita que aqui, 4.254 denúncias, só tem 30%, falta 70%. Ou seja, imagina quantas denúncias estão faltando. Aí eu ainda tenho mais. Eu falo pelo acolhimento. O acolhimento em Belo Horizonte, ele recebe mensalmente 1.600 jovens e crianças. Ele tem recebido só do hospital, em média, 600 pessoas mês, 600 vidas. Os acolhimentos, ele vem de busca e apreensão de jovens que estão na rua, de crianças que foram agredidas, de denúncias que vêm da escola, principalmente. Não tem, a escola não está denunciando. Então, nós estamos recebendo no acolhimento um terço do que deveria. E o restante? Onde estão essas pessoas, essas vidas?
Maria Vânia, você que está no Colmeia, né, nesse projeto, a gente está falando de violência sexual, mas eu acho que a gente tem outros tipos de violências também.
Sim, eu recebo violência doméstica. Meninas, eu recebi uma jovem sem dentes que um companheiro quebrou 6 dentes da boca dela com um soco.
E quando... Porque você vai falando isso, eu ficando até um pouco em alerta. Eu fico arisco, né? Para fazer a pergunta. Eu queria pensar junto com você qual é o esforço social que nós vamos ter que fazer neste momento, porque a gente nós não podemos esperar daqui 20, 10, 5, 3 anos para poder resolver uma situação. Qual é o esforço social que nós teremos que fazer para salvar essas pessoas que estão precisando da nossa ajuda em nossa sociedade?
Com sinceridade, Ederson, eu penso que não é só dando comida. O nosso problema não é só alimento. Nós precisamos de políticas públicas que enxerguem a criança como cidadão de fato, não como um ser de segunda categoria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a solução de todos os nossos problemas passa pela educação. Não é educação que a gente tem em casa, educação no sentido de estudar. E isso imediatamente, isso já... Educação financeira, o governo, o estado, os municípios precisam parar de enxergar o cidadão somente como um voto, como um eleitor. É preciso exigir uma contrapartida. Aqui na Colmeia, a gente busca doações, a gente pede, mas eu exijo. Aí quando eu exijo, eu escuto de alguém assim, nossa... Mas quando o Ministério Público souber que você exige, eles vão te cobrar, eles vão achar feio. Aí eu falo assim, bem, quem vai para a rua pedir para a Fiat, sou eu. Então, eles que acham feio. Por quê? Quando eu dou uma cesta básica para uma família que já teve um filho, que foi acolhido aqui, eu falo com ele, olha, você precisa estar empregado, nem que seja lavando roupa ou varrendo a rua. Seu filho tem que estar matriculado, a vacina dos seus filhos tem que estar em dia e você não pode estar envolvido na criminalidade. Porque se você quiser capinar um lote, tem muito lote para capinar. Então, o que tem que ter? Você pode dar, mas você pede ao cidadão que te forneça a contrapartida. A gente não pode continuar dando cesta básica para o cidadão sem exigir uma contrapartida. O imediato é esse. Você ajuda, mas você tem que pedir ao cidadão a contrapartida. A contrapartida é necessária. Você não pode acordar.
Deixa eu fazer um paralelo com você nesse sentido. Nós temos problemas sociais também, e aí eu queria que você me ajudasse a pensar nisso também, que é a dificuldade que o sujeito tem, às vezes ele tem mesmo uma dificuldade cognitiva, uma dificuldade intelectual, tem gente que tem disfunção intelectual. Como que trabalha isso? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue. Eu posso te falar isso, por exemplo, quando eu estive na favela da Serra, no aglomerado da Serra, com meu amigo Misael. O que nós tínhamos lá? O dia que nós conversamos, eu tive lá com ele. Tem pessoas que você pode explicar, detalhar, desenhar, escrever, que ela não consegue entender aquilo que você está dizendo.
Mas aí nós temos soluções corretas, íntegras, criadas pela Constituição Federal Brasileira. Eu tenho um departamento na Colmeia, que é dirigido por mim pessoalmente, para que a gente não seja injusto, ou seja, vamos dizer assim, omisso. Omisso, que eu falo, é conceder benefícios tirando de outro. Com um assistente social que se chama Marília, que ela resolve tudo para a família. E existe um benefício chamado BPC para esses casos. Na colmeia, eu tenho bebês de 8 meses de vida que tem BPC já. Aqui na colmeia, quando uma criança é órfã, ele já tem o benefício dele. Ele já tem a caderneta de poupança. Todo pai, toda mãe que não tem, que quer um filho, primeiro, para ter o filho de volta, você tem que ter suas faculdades mentais. Se você consegue cuidar de você, se você consegue cuidar do outro, você consegue trabalhar. Então, ok. Se você não consegue cuidar de si e não consegue cuidar de outro, você não pode ter filhos. Então, para isso, o governo fornece mais de 12 métodos contraceptivos. A gente tem que ficar atento a isso. Nós temos toda uma equipe multidisciplinar. Agora, se você não tem esse entendimento, existe a rede de apoio socioassistencial. Existe o CAEF, existe o CRAS, existe o CREAS, que vai te ajudar a conseguir todos esses benefícios de um salário mínimo para te ajudar.
Uhum.
Todo cidadão brasileiro tem direito a esses benefícios. Nesse quesito, o governo tem um sistema que funciona muito corretamente. Pode ser que nesse momento de pandemia, devido à sobrecarga, não esteja funcionando às mil maravilhas, mas ele funciona corretamente. Até hoje, aqui na colmeia, quem precisou do benefício teve. Eu, quando preciso, eu vou à Defensoria Pública de Minas, é uma das melhores do país. A Defensoria Pública funciona muito bem. Eu tenho uma criança aqui, que ela tem uma paralisia facial, que ela custa para a colmeia R$10 mil por mês. Eu já estou articulando para ir a Brasília em busca de benefícios federais para essa menina. Porque ela vai necessitar de apoio enquanto ela viver. A expectativa de vida dela é 28 anos. Ela está com 8 meses. Então, até ela fazer 28 anos, ela precisa de 4 pessoas para cuidar dela. Ela precisa de medicação de alto valor agregado, ela precisa de 10 médicos. Então nós vamos ter que lutar por essa menina, por essa criança. Mas o governo oferece tudo isso. O sistema do governo, o sistema do INSS, o sistema SUS, o sistema SUAS, são sistemas que funcionam muito bem. Você pode ter certeza. O que não funciona, infelizmente, são as pessoas, que às vezes distorcem e utilizam para o mal. Mas os nossos sistemas de garantia de direito são impecáveis.
Bom, deixa eu fazer um intervalinho. Vou fazer um intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está entrevistando aqui a Maria Vânia da Colmeia, que é uma instituição bacana, presta um grande serviço para a sociedade mineira e brasileira também. Um minutinho só, não saia daí, nós estaremos de volta em um minuto aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Saia daí.
Até já.